Quando Maria estava grávida de Jesus, ela foi concebida pelo Espírito Santo. A Virgem concebeu, que foi o primeiro milagre, né? Jesus já entrou por um milagre na terra. O anjo do Senhor disse: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yeshua. Yeshua é essa raiz, esse shoresh, nessa raiz hebraica, é libertador. Semelhante a Yoshua, Josué também é libertador. Ele será chamado Yeshua, Jesus, porque libertará o seu povo dos seus pecados. E ele veio e cumpriu a obra do Pai. Ele fez em 3 anos, alguns dizem 3 anos e meio, ele fez a obra de libertação. Ele morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados. Mas ele veio como homem, e por isso ele pôde nos salvar, porque ele se fez homem, habitou entre nós, e como homem ele venceu o pecado, e como homem ele tinha que morrer. E ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e vive eternamente. Está à direita do Pai, intercedendo por nós, esperando o momento certo de voltar para nos buscar. E esse momento certo depende de nós também, depende da igreja, porque o evangelho tem que ser pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações para que ele volte. Mas, entre esse hiato da ida de Jesus ao céu, da volta dele, nós teríamos ficado órfãos aqui. O nosso libertador foi, voltou para a casa do Pai. Nós teríamos ficado aqui sem Deus. Mas ele disse: não, não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas eu vou pedir ao Pai, e o Pai enviará outro Consolador, o Espírito da Verdade, que estará com vocês, habitará em vós. Então, graças a Deus pelo Espírito Santo, pelo Espírito da Verdade. Essa aqui, a nossa época, é a dispensação do Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, que foi enviado por Jesus Cristo. Deus, Jesus é Deus conosco, Emmanuel. E ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. O que seria de nós sem o Espírito Santo? Mas também eu te digo uma coisa: o que é um crente sem o Espírito Santo? Tem alguma diferença? É uma pessoa normal. Deus enviou o Espírito Santo para habitar em mim, para fazer diferença. Ele é Deus em mim, ele é o Ajudador, ele é o Consolador. Eu quero que você abra comigo, por favor, João capítulo 15, João 15, 26. João 15, 26. Jesus disse assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da Verdade que procede do Pai, testificará de mim, testificará de mim. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da Verdade que procede do Pai, testificará de mim. O Espírito Santo, ele testifica, ele testemunha a favor de Jesus Cristo, ele fala de Jesus Cristo. O que seria de nós sem o Espírito Santo? Quando Jesus nasceu, o nascimento dele foi sobrenatural. A Virgem engravidou, José e Maria, por ocasião do nascimento, né, do parto de Jesus, eles vieram da Galiléia para Belém, na Judéia, uma viagem longa, com ela grávida de 9 meses, e lá foi tudo sobrenatural. Os pastores no campo tiveram uma visão, viram milhares de anjos, eles ouviram a voz de Deus, eles anunciaram isso. Três reis do Oriente vieram seguindo uma estrela e encontraram o lugar do nascimento do rei dos judeus. Eles trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra. Foi tudo sobrenatural. Foi tão marcante que o rei Herodes ficou incomodado. Como assim? Nasceu o rei dos judeus? Vamos descobrir onde é isso, quem é ele? E mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque não queria alguém que assumisse o seu trono. Foi muito marcante o nascimento de Jesus. Mas 30 anos depois do nascimento de Jesus, já tinham esquecido, já tinha passado. Ninguém mais se lembrava daquele rei que nasceu. Onde será que está? Ninguém falava mais nisso. Deus precisou enviar João Batista cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo preparou a chegada do Messias, né? Ele trouxe para reavivar, ele falou: olha, o reino dos céus está às portas, ele está chegando, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem, que está chegando, é maior do que eu, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, porque já tinham esquecido. Imagina se a humanidade se lembraria da vida do ministério de Jesus Cristo 2000 anos depois. Como é que a gente estaria hoje ainda se lembrando de que Jesus veio, ele ministrou, ele curou, ele morreu, ele ressuscitou? Como é que a gente 2000 anos depois se lembraria se em 30 anos ele já tinha esquecido do nascimento sobrenatural dele? Imagina 2000 anos. O que fez a diferença? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Quando vier o Espírito da verdade, que eu vos enviarei, ele testificará de mim. Então, desde que o Espírito Santo veio à Terra, enviado por Jesus, cada vez que um filho ou uma filha de Deus fala de Jesus, o Espírito Santo testifica. A palavra fala lá na lei judaica, dizia que tinha que ter pelo menos 2 testemunhas, então eu falo e o Espírito Santo também. E as pessoas então entendem, e o Espírito Santo testifica de Jesus, que é verdade o que eu estou falando, porque daí ele opera a salvação, ele opera a libertação, ele opera a cura, ele opera um milagre, uma transformação, e assim que a humanidade não esqueceu Jesus Cristo, mesmo tendo passado 2000 anos, porque o Espírito Santo testifica de Jesus. Aleluia! Você tem o Espírito Santo. Se você tem a palavra no seu coração, você tem que ter a munição, você tem que ter a arma, né, a palavra. E quando você tem a palavra e você começa a falar de Jesus Cristo, o Espírito Santo testifica dele. E a transformação. Jesus falou assim: vocês vão fazer obras maiores do que eu, porque eu vou para o Pai, e vocês vão ficar. Então, já que vocês vão ficar, vocês vão poder fazer obras maiores do que eu. Mas aí eu fico pensando, mas Senhor, eu sempre pensei assim, eu sempre penso no Lázaro. Dentre tantas coisas que Jesus fez, todas muito sobrenaturais, um homem morto há 4 dias, e ele traz de volta a vida, já estava em começo de putrefação, quando tiram a pedra do túmulo, falaram: Senhor, já cheira mal, não, tirem a pedra. E ele ressuscita Lázaro, e ele fala que nós faremos obras maiores do que ele. Como assim? Mas enquanto Jesus Cristo estava vivo, as pessoas não acreditavam nele. Mesmo depois da ressurreição de Lázaro, na verdade eu digo que é vivificação, não é? Porque se Lázaro tivesse ressuscitado, ele ressuscitaria em corpo de glória. É? Lázaro foi trazido de volta à vida, e depois ele morreu, naturalmente, né? Mas mesmo Jesus em vida, as pessoas, muitos não acreditavam nele. Dentre aqueles que viram volta à vida de Lázaro, muitos ainda queriam matá-lo. Ainda Jesus na cruz, muitos ainda não criam nele. Agora, quando o Espírito Santo, enviado pelo Pai, segundo essa promessa, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, o Espírito Santo usou um homem comum, iletrado, pescador, sanguíneo, e esse homem falou de Jesus Cristo, e 3.000 homens acreditaram. Isso é uma obra gigantesca. 3.000 homens, violentos, pecadores, adúlteros, homens normais, pessoas normais, alguns que até tinham ódio de Pedro, alguns que tinham concordado com a crucificação de Jesus Cristo. 3.000 homens, pelo poder do Espírito Santo em Pedro, eles se convertem, eles se entregam para Jesus Cristo, eles quiseram ser batizados. Estevão provavelmente era um deles. Estevão, que um pouco depois foi morto, o primeiro mártir, morto apedrejado. Por quê? Porque o Espírito Santo usou Pedro. Fareis obras maiores. Não é uma obra gigantesca? Alguém que é ateu, alguém que é contra o Evangelho, alguém que é contra Jesus Cristo, alguém que crê em outros deuses, de repente se quebra, se converte, se arrepende, entrega a vida para Jesus Cristo. Que milagre é esse? Jesus falou: vocês vão fazer obras maiores do que eu. Cada vez que você falar de mim, o Espírito Santo vai testificar com você. O Espírito Santo vai testificar com você. Somente creia, fale, tenha coragem, fale. A palavra diz assim: crie, por isso falei. Amém? A nossa geração está muito quietinha. Vamos agir, vamos deixar o Espírito Santo. O Espírito Santo está esperando para testificar dele. Ele está esperando para testificar dele. A gente às vezes está esperando: ah, mas o dia que o Senhor Deus me usar para levantar um paralítico, é, aleluia. Mas e o dia que o Espírito Santo te usar para salvar um homem que ia se suicidar naquela noite? E ele te usa e ele entrega a vida para Jesus Cristo, que é obra maior do que essa. Você, simples do jeito que você é, o Espírito Santo testifica de Cristo, e aquele homem volta para casa e sai do adultério. Aquele jovem que estava se drogando, ele deixa as drogas porque o Espírito Santo usou você, testificou junto com você, é verdade. Olha, o jovem, ouça bem, porque o que o Alexandre está falando é verdade, o Espírito Santo vai testificando, vai convencendo, hein? E aquela vida sai da droga, sai da depressão, não vai mais se suicidar, restaura o casamento, obras maiores vocês farão, mas deixa o Espírito Santo agir. Aliás, você crê no Espírito Santo? Você sente o Espírito Santo? Você ouve a voz do Espírito Santo? Ou talvez ele trouxe você aqui hoje para você falar: meu Deus, será que eu tenho intimidade com ele? Será que eu conheço? Aleluia. Ele testificará de mim. O Espírito Santo, vocês não vão ficar órfãos, o Espírito Santo virá, aleluia. O Espírito Santo também nos guia, nos orienta, nos conduz. Veja aqui em João 16, 13, João 16, 13, o que Jesus diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, no versículo anterior que nós lemos, ele fala: quando vier o Espírito, agora de novo, mas quando vier aquele Espírito da verdade, 16, 13, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Quando vier o Espírito da verdade, sabe o que eu quero falar para você? Uma coisa, ele já veio. O Espírito da verdade já veio, ele está entre nós, o Espírito Santo. Ele foi enviado no dia de Pentecostes, foi um dia que marcou a história da humanidade, e desde então o Espírito Santo continua aqui na terra. E ele habita nos cristãos, nos crentes, Ele habita nas crentes, Ele habita em nós, e Ele nos guiará em toda a verdade. Tem outra versão que fala, nos guiará a toda a verdade e anunciará o que há de vir. Eu não preciso de nenhum outro livro, de nenhuma enciclopédia, de nenhum outro mestre, de nenhum outro ensinamento, esotérico ou não, místico ou não, filosófico ou não, não preciso, eu só preciso do Espírito Santo, porque Ele me guiará em toda a verdade. Se Ló tivesse sido guiado pelo Espírito Santo, Ló não teria ido a Sodoma. Se Davi tivesse sido guiado pelo Espírito Santo, ele não teria adulterado com Batisseba. Se nós ouvíssemos e fôssemos guiados pelo Espírito Santo, nós pouparíamos muito trabalho, muitos erros, muitas cabeçadas, muitas quedas. É que muitas vezes nós não damos ouvido ao Espírito Santo, Ele está pronto para te guiar a toda a verdade. Ele é o ajudador, Ele é o consolador. Jesus falou, você não vai ficar sozinho, eu vou, mas Ele vem e Ele vai te guiar. E como nós precisamos ser guiados, porque sabe, já está operando neste mundo o espírito do engano, o espírito da mentira já está operando. Eu vou pedir para você abrir a palavra em, eu gosto de manusear, né, em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1, mas o Espírito, olha ele aí, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, mas o Espírito, 1 Timóteo 4, 1, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, alguns negarão a fé, nos últimos tempos. Você sabe quais são os sinais dos tempos? Você sabe quais são alguns dos sinais dos últimos tempos? Nós estamos vivendo eles. Fala-se já do governo único mundial. Globalismo. Governo único mundial é a palavra usada na Bíblia. Já tem. Já está se falando do anticristo, do falso profeta, está na Bíblia. O amor de muitos vai esfriar, os homens se tornarão arrogantes, blasfemadores, amantes de si mesmo, vão desonrar os pais, vão desprezar a Deus. Já está acontecendo. Pestes, guerras, rumores de guerras, já está acontecendo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, então o espírito da mentira, as doutrinas de demônios, são proferidas por homens, claro, o Satanás usa pessoas. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, entende? A sua própria consciência está cauterizada. Quando ele fala mentiras, ele fala acreditando nelas. Ele fala crendo nelas. Jesus disse que o espírito do engano, ele enganaria a muitos e, se possível, fosse até aos salvos. Mas por que os salvos não serão enganados? Porque o espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Então leia a Bíblia, ouça a voz do Espírito Santo, anda com gente santa, não vos assenteis na roda dos escarnecedores, diz a palavra. 3 dias que você se reúne com pessoas que ficam zombando de Cristo, no quarto dia você já tem dúvidas, se você não tem a raiz forte. 3 vezes que você acessa algum site, alguma porcaria na internet que põe em dúvida a fé cristã, que põe em dúvida Cristo, que fala que Jesus foi homossexual, você já começa a ficar meio na dúvida, porque será que só eu que sou meio fanático? Cuidado. O o espírito do engano já está aqui. Segunda Tessalonicenses, você encontra aí, Segunda Tessalonicenses 2, 7. Segunda Tessalonicenses 2, 7. Porque já o mistério da injustiça opera. O mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Você sabe quem é esse um que ainda resiste e está aqui no nosso meio até que seja tirado? Você sabe quem é esse que resiste? É o Espírito da Verdade. É o Espírito Santo. E quando é que o Espírito Santo vai ser tirado da terra? Você sabe? Quando o Espírito Santo vai ser retirado da terra? No arrebatamento da igreja. Porque o Espírito Santo está em mim, está em você, está em você. O Espírito Santo habita nos salvos. Nós somos templos do Espírito Santo. E é o Espírito Santo em nós que ainda resiste ao iníquo. Mas quando a igreja for arrebatada, na volta de Cristo, o Espírito Santo subirá. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Esse anticristo e o falso profeta, eles vão operar segundo o poder de Satanás. Milagres, mentiras, sinais e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Graças a Deus pelo Espírito da Verdade, que um dia me convenceu de que eu era um pecador. Jesus levou o meu pecado na cruz e hoje eu sou salvo pela graça. Continuo sujeito ao pecado, mas o Espírito Santo me avisa, me adverte, me convence, eu me arrependo e eu sei que sou salvo em Cristo. Mas aqueles que não receberam e não creram na verdade vão ser enganados pelo espírito da mentira, que já opera. Então, o que o Espírito da Verdade faz? Ele te guia em toda a verdade. Aleluia! Sabe, é uma afronta tão grande quando falam que Jesus foi homossexual, porque aí querem falar, ah, então você é contra o homossexual. Você vê, não tem nada a ver com isso. Uma pessoa que é homossexual, ela tem uma opção sexual, fora da Bíblia, contrária à palavra de Deus. Mas, Jesus teve alguma opção sexual? Ele se posicionou sexualmente? Não. Jesus é o Filho de Deus. Ele não pecou jamais. Ele nem se relacionou com ninguém, nem homem, nem mulher. Ele veio do céu para trazer o céu para a terra e para me levar para o céu. Então, quando alguém fala que ele foi homossexual, é uma afronta a ele. Está desviando o foco, desviando a atenção para os homens. É o espírito do engano, é o espírito da mentira. Não entre em questões tolas. Olha para Cristo e deixa o Espírito Santo te guiar. Aleluia. Ele é tão maior do que isso, ele é tão sobrenatural. Jesus, eu quero mesmo pedir que você se apaixone por Jesus, que você entregue a sua vida para Jesus. Pedro pensava que já era crente. Pedro andava com Jesus há 3 anos e Jesus falou, quando você se converter, Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Talvez você pense que já é crente, mas você já é guiado pelo Espírito Santo? Você já ouve a voz dele? Quando o Senhor Deus se manifestou a Moisés e falou, Moisés, eu quero que você vá ao Egito, diga a Faraó que é para o meu povo ser liberto, eu exijo que o meu povo seja liberto, então você vá e diga para o meu povo, que está no Egito, que eu enviei você para libertá-los. E Moisés faz uma pergunta muito séria e muito justa, ele fala: Senhor, mas quando eu for até o povo e disser, olha, o Deus de vossos pais me mandou aqui, eles vão perguntar, que Deus, qual é o seu nome? Porque eles estavam há 400 anos no Egito e estavam acostumados com milhares de deuses. Que Deus? Qual é o nome dele? O que, que eu digo para eles, Senhor Deus? Moisés fala. E o que, que Deus falou para ele? Moisés, eu sou o que sou. Diga a eles que eu sou, te enviou. Oh, glória. Qual é o seu nome? Eu sou. Ele é o autoexistente, ele é o princípio e o fim, ele é o todo-poderoso, ele é o eu sou. E eu só pude entender a profundidade disso, dessa revelação, quando eu estudei hebraico. Eu estudei um pouco de hebraico, queria ter podido estudar mais. Mas o pouco que eu estudei deu para ter algumas nuances da glória de Deus. Na língua hebraica não existe o verbo ser na primeira pessoa. Não existe o verbo ser, eu sou, tu és, ele é, não existe o verbo ser, o to be, né, que a gente aprende em inglês. Eu falo, ani Alexandre, ata Kátia, eu Alexandre, ela Kátia, não fala eu sou Alexandre, não existe. Olha que lindo, sabe por que, que não existe eu sou Alexandre? Porque eu sou é Deus, em hebraico eu sou é Deus. Ele não existe, né? Eu, Alexandre, existe eu fui, ou eu era um estudante, eu serei um bom homem, mas eu sou, não existe, porque eu sou é Deus. E quando Jesus Cristo veio, você tem que se apaixonar por Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Quando ele veio, ele falou assim, olha, vocês são da terra, eu sou do céu. E se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Ele falou isso para os judeus sabem o que ele estava dizendo. Porque o judeu fala hebraico, não é? Se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Depois você procura na Bíblia, está em João 16, se não me engano. Se vocês não crerem que eu sou, o quê? Eu sou. Quando foram prender Jesus lá no Getsemane, veio Judas com alguns soldados da corte romana, com alguns soldados dos sacerdotes, alguns fariseus, vieram todos eles para prender Jesus. E Jesus, sabendo disso, ele já se adiantou e disse, a quem vocês procuram? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Jesus disse, sou eu. Ou eu sou. Eles recuaram por terra e caíram. Eu sou. Eles recuaram e caíram. Você entende isso aí? E aí Jesus pergunta de novo, a quem vocês procuram? A Jesus, o Nazareno. Já disse que eu sou. E aí eles prenderam ele. Isso é revelado para nós pelo Espírito da Verdade. Ele nos guia a toda a verdade. Então, quando você lê algum livro furado, porque papel e tinta aceita qualquer coisa. Quando você vê alguma coisa na internet, porque a internet aceita qualquer coisa. Quando você vê alguma coisa que questione a realeza, a soberania, o poder, a autoridade de Jesus Cristo, rejeita. Porque o Espírito da Verdade diz para mim que Ele é o Filho do Deus Altíssimo, Ele é Deus. Ele é o grande eu sou, e é por isso que o nome dele tem tanto poder, é por isso que quando a gente ora em nome de Jesus Cristo, o inferno já está tremendo, porque Satanás conhece Jesus Cristo, por isso que ele não quer que nós conheçamos, aleluia. E finalmente, João 14, 26, o Espírito Santo também ensina, João 14, 26, deixo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vos ensinará todas as coisas. Quando vier o Espírito Santo, mas ei, já veio. Ele já veio, já tem nos ensinado. Ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto ele tem ensinado e dito. Quantas vezes aconteceu com você de você estar falando de Jesus Cristo para alguém e o Espírito Santo testificando com você e te ensinando e te fazendo lembrar, hein? E de repente você percebe que você fala palavras e cita coisas que você nem lembrava que você sabia. Já aconteceu com você? E aquela pessoa te dá ouvidos e entrega a vida para Jesus Cristo. Ele nos ensina, ele nos faz lembrar. Tem gente que fala que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia está desatualizada. Já passaram 2000 anos, o mundo mudou. Pelo fato de ser antigo, torna ultrapassado? E o sol, então? O sol já é velho, hein? Tem luz elétrica, tem luz de LED. Alguém que vai construir uma casa pensa em não fazer janelas porque não precisa da luz do sol, porque tem luz de LED? Alguém pensa que não precisa do sol? Não, né? O sol continua sendo velho e bom, né? A Bíblia continua sendo viva, poderosa, eficaz e verdadeira. Não deixe ninguém te enganar. Se alguém fala mal da Bíblia é porque não conhece, não entende. Ela é muito atual. Além do que, Jesus falou que o Espírito Santo vai nos revelar o que virá. Ele nos guiará toda a verdade e nos guiará, ele vai nos revelar o que vai acontecer. Nós lemos lá em João 16, 13. Vos guiará em toda a verdade e vos anunciará o que há de vir. Você quer saber o que vai acontecer? Leia a Bíblia e deixe o Espírito Santo te falar. Porque quando a gente vê as notícias na internet, ou nos jornais, ou na televisão, a gente fica sabendo do que está acontecendo e do que já aconteceu, né? Mas o Espírito Santo revela o que vai acontecer. E uma das coisas mais sérias que vai acontecer, que tem que mudar a sua vida, se você crer, está aqui, olha. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então deixa eu te falar uma coisa, o que, que é isso se alguém perder a sua vida por amor de mim? Quando eu tinha 20 anos de idade, esse é o meu testemunho, 20 anos de idade, já fazendo faculdade, boa faculdade, eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Eu perdi a minha vida por Ele. Por quê? A partir do momento que eu conheci o Espírito Santo, eu me apaixonei por Ele e comecei a ler a Bíblia. Ele começou a falar comigo, começou a dirigir minha vida. E alguns anos depois me falou para fazer seminário teológico. Eu podia ter ficado em São Paulo, seguindo carreira universitária na USP, estava bem colocado. Podia fazer pós-graduação no exterior, já falava inglês. Mas eu perdi a minha vida por Ele, porque Ele me trouxe para Ubatuba, ele se apresentou para mim e Ele falou para eu fazer seminário e virar pastor. Eu perdi a vida por amor dEle. Na verdade, eu achei a minha vida. Hã? Porque Ele fala, mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha a sua vida. Você percebe? Ele não anula você, Ele incrementa a sua vida. Ele dá qualidade, Ele dá peso, Ele dá consistência, Ele dá sabor à sua vida. Eu continuo fazendo o que eu gosto, mas agora também faço o que Ele gosta. E quando eu faço o que Ele gosta, a alegria dEle vem em mim, a alegria dEle é minha força. Aleluia. Mas aqui está o que vai acontecer. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Isso é o que vai acontecer. O Filho do Homem, que é Jesus Cristo, ele virá na glória do Pai com os seus anjos. Nesse dia, a igreja vai ser arrebatada. O Espírito Santo vai junto com a igreja. E no reino da glória, ele vai dar a cada um segundo as suas obras. É o arrebatamento, é o juízo final, é a vida eterna, isso vai acontecer. O Espírito Santo me convenceu, eu acreditei nisso, e por isso eu tenho vivido para Ele, por Ele e para Ele. Né? O apóstolo Paulo fala assim, olha, se essa palavra não é verdadeira, então nós somos os mais infelizes dos homens, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas não, realmente Cristo ressuscitou, Ele é o primeiro de muitos. Então não comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, porque não morreremos. Em verdade vos digo, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vivamos uma vida justa, honesta, sóbria, porque seremos julgados e receberemos galardão segundo as nossas obras. Fiel ao que prometeu, e Ele o fará. Aleluia! Deus é bom o tempo todo. Ele deixou o Espírito Santo. Eu tenho pedido para Deus, eu queria tanto que a nossa igreja fosse uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja movida pelo Espírito Santo, uma igreja que ouve o Espírito Santo, que cada crente fosse apaixonado pelo Espírito Santo. Porque daí nós seríamos sobrenaturais e não naturais. Se você tem essa fome de Deus, como eu tenho, hoje é uma noite propícia. Bem no meio do carnaval. Aleluia! O Satanás conseguiu. Já pensou se o Brasil tivesse um feriado de 5 dias? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 6 dias, mais ou menos. Tem gente que emenda, né? Obrigado. Já pensou? Obrigado. Se nós tivéssemos um feriado de 6 dias de santificação no Brasil, 6 dias de busca de Deus, do Espírito Santo, 6 dias para honrar Jesus Cristo, já pensou? Mas claro que não, né? Claro que a mídia não ia fazer isso, claro que não. Tem 6 dias para se prostituir, para se drogar, para ter violência, para gastar dinheiro público com coisas que já vão ser jogadas no lixo no dia seguinte, não é? Para isso tem, mas já pensou se hoje, bem no meio desse feriado, um povo se reunir e pedir, Espírito Santo, vem, Espírito Santo me enche, Espírito Santo me toca, me guia, me ensina, testifica comigo, deixa eu sentir o teu poder, deixa eu sentir a tua presença. Já pensou? Ah, Senhor. Ah, Senhor. Jesus falou então assim para os seus discípulos, olha, eu ainda tenho muito o que dizer para vocês, mas vocês não podem suportar ainda, mas quando vier o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, porque não creem em mim. O maior pecado é não crer em Jesus Cristo. Fala a verdade. O Filho de Deus veio à terra e os homens não creem. Uma pessoa que a gente encontra bêbado, largado na rua, deixou a família em casa. Se ele tivesse Jesus Cristo, se ele cresse em Jesus Cristo, ele teria o Espírito Santo, ele não estaria bêbado na rua. um marginal, jovem ou não, que assassina o outro para roubar o seu celular, se ele cresce em Jesus Cristo e tivesse o Espírito Santo, ele não estava roubando e matando. Um pai de família, casado, com filhos, que está agora mesmo adulterando pela internet ou ao vivo, que é a mesma coisa. Se tivesse o Espírito Santo, se cresse em Jesus Cristo, não estaria fazendo isso. O pior pecado é não crer em Jesus, porque Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus salva. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, porque não creem em mim. E sabe quem é que o Espírito Santo vai usar? Você, eu. Porque quando eu falo dele, o Espírito Santo testifica. Mas nós temos que ser as vozes de salvação. O Espírito Santo convence o mundo da justiça, porque eu vou para o Pai, Jesus falou. Enquanto Jesus estava aqui na terra, fisicamente, ele convencia o mundo de que Deus é justo. Hã? O que, que a gente ouve todo tempo falar? Se Deus fosse bom, criança não morreria. Se Deus fosse bom, não existiria doença. Se Deus existisse, não existiria guerra. Se Deus... Não é isso que a gente ouve? Mas o Espírito Santo vai convencer o mundo da justiça de Deus. Porque esse mundo foi entregue ao maligno. Satanás é o príncipe deste mundo. A obra de Deus foi feita enviando Jesus Cristo para salvar o ser humano desse mundo mesmo, dessa situação. E é o Espírito Santo que vai convencer o mundo da justiça de Deus, que Ele é justo. Aleluia. Está comigo? E finalmente o Espírito Santo vai convencer o mundo do juízo. Pecado, da justiça e do juízo. Do juízo por quê? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu sei, ele me convenceu de que o príncipe deste mundo, que é Satanás, já está julgado. A sentença já foi dada, decretada, ele tem pouco tempo, resta pouco tempo e ele sabe disso. Por isso ele fica tentando impedir a igreja de fazer a sua obra. Porque a hora que a igreja conseguir levar o evangelho da salvação a todos os povos, tribos, línguas e nações, então virá o fim. As trombetas soarão, Jesus Cristo virá entre as nuvens. As trombetas soarão, os anjos serão enviados e recolherão os salvos nos quatro cantos da terra. E o príncipe deste mundo será acorrentado e jogado no lago de fogo e enxofre. Ai daqueles que falam que o inferno não existe. Se alguém fala que o inferno não existe, então não crê na Bíblia. E ai daquele que não crê na Bíblia. Jesus falou, essa palavra é a verdade. E a verdade vos libertará. Se alguém falar para você que o inferno é metáfora, dá uma metaforada nele. Aí vão falar que o céu é metáfora, que Adão e Eva é metáfora, que a serpente é metáfora, que o dragão é metáfora. Só o Espírito Santo convence. Eu peço ao Pai que hoje você seja quebrantado, tire toda a tua capa de orgulho, de incredulidade. Deixe o Espírito Santo te convencer. Não é por acaso que Jesus falou que nós temos que ser como uma criança para entrar no reino dos céus. A criança acredita. O papai e a mamãe falam, a criança acredita. Não é? O pequenininho está aqui em cima, o papai está ali embaixo, ele já tem noção de que o negócio é alto para ele. Mas se o papai fala, filho, pula, pula que o papai te segura. O que, que o filhinho faz? Você tem que ser rápido, porque quando você fala, pula que o papai, ele já pulou. Não é? A criança inocente acredita no pai. Agora, se o filhinho já tem aí seus 8, 9 anos, é? E a mamãe fala, filho, pula que a mamãe te segura. O filho fala, ó, mãe, você não vai me aguentar. Já, né, já começa a raciocinar e pensar, e é assim que a gente é. e Deus fala alguma coisa, vai contra a nossa razão, e a gente fala, ah, não sei não. Vai ver que está desatualizada. Você tem que ser como uma criança. Essa palavra é a verdade, de capa a capa. Tudo que já chegou até aqui já se cumpriu, e tudo que não cumpriu ainda, porque vai cumprir. E Ele vai voltar. Ele vai te buscar, se você estiver preparado. E enquanto você está aqui, Ele não te deixou sozinho, Ele deixou o Espírito Santo para te ajudar, para te fortalecer, para te guiar. Aleluia! Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo faça diferença na nossa vida, na vida da nossa igreja, na nossa vida pessoal. Ah, Senhor! É por isso que Deus fala que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas ela é a salvação e poder de Deus para os que creem. Você marcou um encontro com Deus hoje aqui? Um dia Jesus falou para a multidão, o que, que vocês foram buscar lá no deserto? Falando de João Batista. O que vocês foram lá buscar no deserto? Como a gente está nos dias de santificação, eu tenho pedido, particularmente, eu tenho pedido para Deus, Senhor, eu preciso mais do Espírito Santo. Ô Espírito Santo, eu preciso mais de Ti. Eu preciso Te ouvir mais, para poder ser guiado por Ti. Eu preciso ter mais a sua sabedoria, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. E eu quero pedir isso. Quero pedir isso para você também. E tem um cântico que fala, se o Senhor tocar a minha vida, eu jamais serei o mesmo. Será que você já teve um toque real dele? E eu sei que se ele tocar em mim hoje, de novo, eu jamais serei o mesmo. Ah, porque a palavra me ensina que eu posso caminhar de glória em glória. De glória em glória. A palavra fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então eu quero sinceramente pedir ao Espírito Santo que nessa noite toque a minha vida, toque a sua vida. Que faça a diferença. Para que você realmente seja uma testemunha de Cristo junto com Ele. Aleluia! É você andando, sendo luz, e o Espírito Santo que habita em você, feliz. Porque a Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos apagar o Espírito Santo, mas você cheio da presença... Hã? O Espírito Santo com você feliz, vaso de honra, sabendo que você vai aproveitar todas as oportunidades para falar do Mestre, para fazer o bem, para ser luz, para levar cura, para levar salvação. Ah, como eu quero que o Espírito Santo se agrade de estar em mim. Vamos louvar a Ele com esse cântico e depois eu quero fazer esse pedido para Deus. Feche os seus olhos e abre o seu coração. Entrega a tua vida hoje para Ele. Faz uma aliança com Ele, uma aliança de amor. Eu não quero mais ser enganado pelo espírito do engano que age nesse mundo. Eu quero, Senhor, ser guiado pelo espírito da verdade. Me ensina, Senhor. Senhor, assim como a corça tem sede de água, assim a minha alma tem sede de Ti, Senhor. Eu quero ser assim, tem que ser assim, vai ser assim. Eu quero ter sede de Ti, Senhor. Ah, Espírito Santo, cada vez que eu falar do meu Mestre, do meu Salvador, testifica comigo, Senhor. Me ajuda, Senhor, revela a palavra. Me dá os sinais, me dá os milagres, Senhor. Ah, testifica comigo, Senhor. Em todas as gerações, o Senhor Deus sempre reserva para si um remanescente fiel. E eu oro ao Pai para que você seja um desses, um dos,
do povo santo, remanescente fiel, assim como Deus falou, Paulo, eu tenho muito povo nesta cidade, Paulo, fica aqui, não tema, eu tenho muito povo nessa cidade, que você, ao Pai olhar para você, fale, você é um daqueles que faz parte do meu povo, seja santo, porque eu sou santo, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu te dei o Espírito Santo, filho. Maior o que está em você do que o que está no mundo. Filha, é o Espírito Santo em você que ajuda a resistir, a brigar, a lutar. Você pensa que você tem pouca força, mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E assim foi por séculos, gerações, todas as vezes que os discípulos de Cristo precisavam, eles se reuniam, oravam, adoravam, buscavam, e eles eram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, é possível, por isso a palavra diz assim, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Apenas Jesus Cristo recebeu o Espírito sem medida, nós temos uma medida, e essa medida, ela às vezes diminui, e o Senhor fala, enchei-vos, enchei-vos, falando entre vós com salmos, cânticos, hinos espirituais, não deixe de congregar, como é costume de muitos, enchei-vos do Espírito, enchei-vos. E eu quero profetizar sobre a tua vida agora, recebe o Espírito Santo, se você está desejoso, se você tem fome e sede da presença dele, pede, 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 e você vai receber. Pede, 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 você vai receber. Ele vem sobre você com línguas estranhas, como um rio de águas vivas. Adora ele, adora. Santo, 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 Espírito Santo, eu te amo, eu te desejo, eu te quero, Senhor. Queima todo pecado, Senhor, toda iniquidade, queima, Senhor. Toda preguiça, rechele andarabaxê, andarabaxê. Vocês não são da terra, vocês são do céu, Jesus falou. E se vocês não crerem que eu sou, você vai morrer nos seus pecados. Eu creio em ti, Jesus. O Senhor é o Filho do Deus vivo. E eu entreguei minha vida para ti, Jesus. Por isso eu peço, Espírito Santo, vem sobre mim agora. Enche, enche o meu cálice e faz transbordar. Recebe, recebe. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo toda a enfermidade sobre a tua vida. Eu declaro que você é parte do povo de Deus. Jesus levou a tua enfermidade na cruz do Calvário. Essa enfermidade é ilegal. Sai em nome de Jesus Cristo. Toda lesão, toda inflamação, toda dor, toda alteração anatômica, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Recebe, recebe o toque do Espírito Santo. Tenha fé. Recebe o toque do Espírito Santo. Ele torna nova todas as coisas. Ele renova todas as coisas. Recebe paz. Ele é o príncipe da paz. Recebe. O Senhor Jesus falou, eu vim para que você tenha vida, vida com abundância, vida farta, vida plena. Se creres, verás a glória de Deus, ele falou. Recebe a tua porção do Espírito Santo, varão, recebe. Deus tira toda a timidez da tua vida, toda a insegurança. É Satanás que quer te fazer pensar que você é pequeno, você é filho de um grande rei. Pés na terra, cabeça no céu. Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo que teu Espírito nos guie, nos ensine, nos revele, Senhor. Ó Espírito Santo, atua em nós e através de nós, Senhor. Queremos ser uma igreja conhecida pela tua presença, Espírito Santo. Conhecida pela tua operação, Espírito Santo. E eu declaro em nome de Jesus Cristo que toda vez que o espírito da mentira, toda vez que Satanás enviar algum demônio para se levantar contra você,
Por um caminho virão, por sete irão embora. Cairá toda arma forjada contra ti, não prosperará, diz a palavra do Senhor. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque o Senhor está com você, a sua vara e o seu cajado te consolam. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das tuas necessidades em glória, através de Jesus Cristo. Essa é a promessa. Aleluia. Santo, 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 santo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Essa é uma nação santa. Aleluia. A nação dos filhos de Deus está no Brasil, está na Rússia, está nos países da África, está nos países da Europa. A nação do Senhor Deus não conhece fronteiras. E quando Jesus Cristo voltar para buscar o seu povo, todos aqueles que têm o Espírito Santo subirão. O Espírito Santo é o sinal, ele é o selo da promessa, ele é o penhor da herança. Então não apague o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, não perde a oportunidade para se encher da presença dele. Amém?